Bem-vindo, bem-vindo a mais uma edição do BTC Journal dessa semana. Essa semana a gente está no dia 7 do 7, mas essa edição vai ser liberada no dia 8 do 7, porque a gente está com uma agenda muito pesada na quinta-feira, então a gente está gravando aqui à noite. Meu nome é Renato Aracaki, eu sou um instrutor de Valuation e Estratégia aqui da BTC e queria mandar um abraço para todo mundo que participou da nossa live ontem, terça-feira, sobre carreira e negócios. Foram mais de 130 alunos que ficaram comigo por quase 2 horas, né, comentando e analisando um pouco sobre as oportunidades de carreiras e negócios, tanto para a parte de indústria, quanto para o segmento de consultorias estratégicas e mercado financeiro. Então, se você tem interesse em participar do General Business Program, que é o nosso curso generalista de negócios, entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP. A gente está com o mesmo preço do round que venceu no domingo até esse próximo domingo. Então, se você se inscrever até lá, você consegue pagar um preço promocional. As turmas vão começar no final de julho, começo de agosto. Então, não perca essa oportunidade, ok? Beleza. E comigo, nessa edição, Camila Ferreira, né, instrutora de marketing e comunicação aqui da BTC. E aí, Camila, tudo bem?
Olá, Renato. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje e falando um pouco sobre as notícias, o que, que a gente vai analisar. Novos negócios da Enjoei, expansão no Rio de Janeiro pela Magalu, modelo de negócios da L'Oréal, analisar o modelo da Market for You, Livance, expansão da IWG, parceria da Rappi com a Visa para lançar produtos financeiros, expansão da Loft, analisar a falta de chips no mercado automotivo e finalizando com a análise da Toyota. Bastante coisa para analisar, mas antes da gente começar as análises de negócio, toca o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais e vamos embora. Então vamos começar aqui com a primeira notícia, que é do Nelfit, e fala assim: o Yeye do Enjoei chega a um novo modelo de negócios. Legal, então o Enjoei que abriu o IPO ali recentemente, como que eles estão tentando ali se readequar no mercado? Hein, Renato, o que você acha desse novo modelo de negócios do Enjoei?
Legal, bom, vamos lá. O Enjoei é aquela empresa que faz o que o pessoal chama de economia circular, né? Então, se você tem alguma coisa usada que eventualmente você queira vender, você pode abrir uma lojinha lá no enjoei.com e aí você vende esse negócio usado para alguém que eventualmente não liga para esse negócio usado, em detrimento, obviamente, do preço mais baixo que você vai fazer. Legal, tá? Então, o Enjoei, ele cresceu, né, no mercado dentro com esse modelo de negócio, beleza, fez abertura de capital, está valendo aí mais de R$1 bilhão aí na bolsa. E agora, como uma empresa de capital aberta, agora ela começa a precisar demonstrar oportunidades de crescimento e resultados financeiros. Essa notícia, ela é uma notícia que foi, né, vinculada ali no Nelfeed, que é a entrevista lá do fundador do negócio, falando que eles estão nesse novo modelo de negócio oferecendo agora produtos novos, ou seja, eles estão meio que se tornando um marketplace. Só que esse movimento, ele não é um movimento novo, eles já tinham ali algumas lojas, né, algumas marcas conhecidas plugadas ali no site da Enjoei, que vendia produtos novos, né? Então, ele né, fomentou ali que ele trouxe algumas marcas, né? Então, a Puquê, Imaginário, Darling, Lucy in the Sky, Livo, a Baum, que a gente comentou ali que a Arezzo fez uma transação, etc. Ou seja, basicamente, na minha visão, o que o Enjoei.com está fazendo é tentar fazer uma pequena pivotagem, tá? Por quê, tá? Porque assim, vamos lá, a proposta inicial é você trabalhar com economia circular. Se você está plugando marcas novas, vendendo produtos novos, obviamente você está mudando um pouco do seu modelo de negócio. Legal, tá? Por que isso provavelmente está acontecendo? Por causa dos resultados financeiros. Então, eles divulgaram o resultado aqui do primeiro trimestre e eu peguei aqui para dar uma olhada. Então, ó, eles tiveram uma receita líquida de 24 milhões nesse primeiro trimestre contra 15 milhões do primeiro trimestre do ano passado, ou seja, um crescimento aí de 54%. Beleza, tá? Qual foi o problema? O problema para você conseguir crescer esses 54%, você deu aquela batida na margem bruta. Tá? Então, a margem bruta, que era 40%, foi para 28%. E 28% de margem bruta não sustenta essa operação. Tanto é que a empresa ela teve um prejuízo operacional de 33 milhões, com prejuízo líquido de 31. Tá? Então, assim, aparentemente, esse modelo operacional, ele não vai se sustentar só com essa parte de economia circular. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um benchmark com uma empresa lá nos Estados Unidos que se chama Poshmark, que fez abertura de capital nos Estados Unidos em janeiro e que tem um modelo de negócio muito parecido com o Enjoei, só com a parte de economia circular. E eles também não estão dando lucro. Tá? Então, até acelerando, né, o prejuízo operacional. Então, o que eu acredito que, eventualmente, o Enjoei.com esteja fazendo é tentar ver formas para conseguir mudar um pouco desse modelo de negócio para ver se, eventualmente, esse negócio pode dar dinheiro. Então, eles estão atacando para todos os lados. Né? Eles fizeram lá o Enjoei Bank, né, que eles vão começar a ter algumas iniciativas ali em serviços financeiros, etc., para tentar dar aquela diversificada para ver se esse negócio, eventualmente, pode ser rentável. Bom, eu acho, né, que é uma alternativa interessante, dado que se ele já está percebendo que o negócio principal eventualmente não tem possibilidade de dar lucro, eu acredito que eventualmente mudar e tentar outras alternativas seja a melhor forma para você conseguir dar uma, né, uma justificativa ali para os acionistas. Né? Péssimo para os acionistas que não leram os prospectos, né, o prospecto do Enjoei antes da abertura de capital, onde eles falavam que, como eles não tinham dado lucro com esse modelo, eventualmente eles poderiam nunca dar. Ah, então, assim, quem é o acionista ali do Enjoei e está reclamando que eles estão fazendo essa pivotagem deveria ter lido melhor o prospecto da abertura de capital.
Muito bom, né? E o Enjoei que está nessa área da moda, se fosse perguntar o que, que dá certo no Enjoei, hoje no Brasil eu falaria, vira uma fintech que está na moda. Então, vamos ver se isso alavanca mesmo o Enjoei. Beleza, seguindo aqui, tem uma notícia agora do Brasil Journal, que está com a seguinte notícia, exclusivo. Magalu vai abrir 50 lojas no Rio e entrada relâmpago. Renato, o que, que você acha? O próprio Trajano chamou o processo de Blitzkrieg. O que, que você acha que vai acontecer com esse processo aí no Rio?
Olha, eu acho muito interessante essas empresas que crescem a sua operação e dominam aí o mercado sem focar nos grandes centros comerciais, que é uma estratégia minimamente tradicional de todas as empresas, né? Então, o mercado de São Paulo, o mercado do Rio de Janeiro, geralmente são os dois mercados iniciais que todas as empresas tentam focar. Mas, aparentemente, não foi essa a estratégia que o Magazine Luiza fez e agora está colocando o pé no Rio de Janeiro, né? Você que deu uma analisada forte aí nessa estratégia, o que, que você analisou?
Legal, então eles vão fazer a abertura dessas 50 lojas, né? E qual que é a premissa por trás? O Rio de Janeiro hoje representa 15% da receita do varejo nacional, então até aí bacana, né? Além disso, eles têm uma estratégia de multicanalidade que faz parte dessa grande estratégia de transformação digital que a Magazine Luiza tem investido tanto ao longo desses anos. E o que, que significa isso? Significa que para qualquer mercado, investir na expansão do e-commerce custa caro, né? E aí eles viram que isso fazia muito sentido, então quando eles têm lojas físicas, né, atrelada ao e-commerce, a presença da loja física faz com que o market share desse e-commerce dobre. Então faz super sentido pensando na economia, né, que representa o Rio de Janeiro. Além disso, né, eles fizeram lançamento já essa semana, dia 5, eles começaram a lançar essas lojas e começou todo o burburinho na mídia com esse lançamento, esse super lançamento. Vão ser 3 ondas de lançamento para lançar essas 50 lojas. E uma coisa que eu acho super bacana, que a própria Luiza Trajano prega muito, a própria empresa em si prega muito, é sempre fazer uma associação positiva de impacto social. Então, com a abertura dessas lojas, eles falam que vão gerar 3 mil empregos diretos. Então, isso é sensacional. Falando, né, da parte de marketing, que eu gosto muito de analisar, eles vão fazer uma campanha muito forte no offline, então eles vão adesivar toda a orla ali das praias, adesivando quiosques, guarda-sóis. Outra coisa, alternativa de impacto social muito bacana, eles vão fazer uma reforma nos ônibus da BRT, olha que bacana, e vão disponibilizar Wi-Fi para todos os passageiros por 6 meses. E estratégia melhor de multicanalidade não há, então, porque o que acontece? Enquanto as pessoas estão lá, né, voltando do trabalho, elas conseguem acessar a internet, né? A Magazine Luiza consegue colocar o seu site ali como página principal e consegue gerar essa estratégia de win-win para os dois lados. Muito bom. E para fechar, claro, né? Eu tenho que citar isso. Quem vai estrelar toda essa campanha? A Anitta. A Anitta, ela está assim, um furacão de lançamentos essa semana. Ela vai ser a estrela dessa propaganda toda da Magazine Luiza no Rio de Janeiro, o que faz super sentido. Não sei se vocês acompanham a trajetória da artista, mas ela lançou recentemente o single Girl From Rio, que é uma releitura de Garota de Ipanema, né? E tá fazendo um super sucesso, né? Top no Spotify em vários países. E ela fez esse single para, né, se lançar na sua carreira internacional, fortalecer essa expansão internacional. Só que assim, a Anitta lançou o single, tá fazendo o lançamento com a Magazine Luiza essa semana, junto com o lançamento do Nubank, fora os singles em francês, italiano, que já tá ali no forno, e outro que ela fez uma parceria ali com um ator latino. Então a Anitta, ela é realmente uma máquina de marketing, assim, ela é um case pro Brasil, tá?
Legal. Deixa eu só comentar um negócio interessante nessa notícia, ô Camila, que é o seguinte, né?
Fica à vontade.
O pessoal me pergunta às vezes, né? Por que que Magazine Luiza vai abrir 50 lojas de uma vez no Rio de Janeiro, né? Aí, a justificativa, que é até bem relevante, é o seguinte, né? Se você vai entrar num mercado que, como você mesmo disse, representa 15%, né, do varejo nacional, é uma praça que você precisa entrar. Chegar chegando, né? Como o pessoal gosta de falar. E aí, se você vai fazer uma grande campanha de marketing, se você não tem muito ponto de venda, toda aquela demanda que você gera com todas essas ações que você descreveu, você vai ter um ponto de venda. Tudo bem, ter o e-commerce, né? Mas a princípio você vai ter um ponto de venda físico ali para tentar absorver toda essa campanha de marketing que você vai, né, investir ali para entrar na cidade. Legal. Então, quando você tem 50 lojas, você consegue ter exatamente o mesmo investimento em marketing, só que agora você vai ter 50 pontos de venda para você conseguir absorver a demanda que você vai gerar, tá? Então, teoricamente, o ROI, né, desse investimento, ele tende a ser maior nesse tipo de estratégia. Obviamente, não é para qualquer um, né? Quando você não tem tanto dinheiro assim, abre 50 lojas, né, você não consegue fazer esse tipo de operação. Mas para a Magazine Luiza, que está querendo entrar, né, forte num mercado extremamente competitivo, que é a Praça do Rio de Janeiro, eu acho que faz todo sentido. Eu comentei com você aqui quando a gente estava alinhando as notícias, né, que eu trabalhei numa empresa que usava isso, na verdade, o contrário, né, para conseguir postergar investimentos de marketing, né? Eu estava querendo reduzir um pouco dos investimentos de marketing da empresa e o pessoal queria investir para caramba numa campanha super, né, grande ali de publicidade. Aí eu tentava convencer o conselho administrativo da seguinte forma, né? Eu falei assim, olha, é assim, ó, e o conselho queria investir, né? Ó, hoje a gente tem 40 lojas, beleza. A gente vai gastar exatamente o mesmo dinheiro. Legal. Se a gente investir e der certo, eu vou conseguir absorver essa demanda em 40 lojas. Só que a gente está no meio de um processo de expansão. Daqui um ano, eu vou ter 60 lojas. Legal? Ou seja, eu vou ter 50% a mais. Será que não faz sentido a gente postergar isso para ano que vem? Porque vai ser exatamente o mesmo investimento em marketing, só que agora eu vou ter 60 pontos de venda para conseguir absorver essa demanda que a gente vai gerar. Ou seja, o ROI vai ser melhor. E aí, dentro desse argumento, eu sempre fui chutando ali para frente ali os investimentos que poderiam ser feitos. Então, assim, é uma estratégia interessante aí do Magazine Luiza que você pode usar tanto, né, a favor ou contra o marketing, tá?
Muito bom. Então, vamos seguir aqui com a próxima notícia. L'Oréal Brasil aumenta portfólio de perfumes. Essa daqui é uma notícia do Valor Econômico. E aí, Renato, o que que você acha sobre essa questão dos portfólios de perfumes da L'Oréal?
Legal. Essa notícia é interessante porque muita gente não sabe, né? Mas a L'Oréal, ela tem os produtos da marca L'Oréal e ela também trabalha fabricando fragrâncias para marcas, né? Que são extremamente conhecidas no mercado premium e no mercado de luxo, que você nem sabe que a L'Oréal produz. Então, ó, só vou pegar aqui algumas marcas que a L'Oréal tem, tá? Então, ó, Lancôme. Lancôme, quem produz? L'Oréal. Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, né? Urban Decay, Biotherme. Então, são todas as marcas que chegam ali na L'Oréal, algumas são da própria L'Oréal, mas outras são marcas de moda, como a Giorgio Armani, por exemplo. Imagine que a Giorgio Armani, ela quer fazer uma expansão, ela criou um brand equity tão forte que ela quer fazer uma expansão de portfólio. Então, ó, hoje eu estou muito forte em vestuário, moda, que é o que eu intento, e aí eu quero fazer óculos. Só que qual que é o problema? O problema é que a Giorgio Armani, ela não tem a capability, a expertise de fazer óculos, concorda? Mas você tem uma marca muito forte. Então, o que você pode fazer? Ou você toma a decisão de fazer o projeto internamente, beleza? Ou você pode chegar em alguma empresa que vai produzir óculos e vai usar a marca Giorgio Armani dentro, né, do conceito do produto, né? Então, por exemplo, a Luxottica. A Luxottica, o que ela tem, né? Não sei se vocês conhecem, mas a Luxottica faz, né, quase todos os óculos premiums que existem no mundo, né? Então, ó, ela tem a Ray-Ban e a Oakley, que são marcas próprias, mas elas usam ali, ó, Polo Ralph Lauren, todos os óculos da Polo, quem faz é Luxottica. A Michael Kors, né, que é uma marca que vocês também eventualmente podem conhecer. A Giorgio Armani e também a Coach, Burberry e um monte de outras marcas. Ou seja, todos esses óculos de marca de luxo, quem produz é a Luxottica. Então, a Luxottica vende um pedacinho das vendas, vai como royalty para a marca que está cedendo. Então, a marca que cria um brand equity, ela consegue expandir o seu portfólio, terceirizando a parte de produção, design e comercialização e ganha dinheiro com licenciamento da marca. Olha que legal. Para fragrâncias é a mesma coisa. E a L'Oréal é uma das empresas que faz isso. Essa notícia, ela fala que a L'Oréal está querendo expandir essa estratégia aqui para o Brasil. Ah, então, a notícia fala que eles pegaram lá uma marca bem interessante, que é aquela Azarro, que é uma marca que tem bastante tração aqui no Brasil. E a Prada. A Prada, antes, era de uma outra empresa espanhola que fazia exatamente a mesma coisa, chama Pucci. Então, a Pucci, o que ela faz? Ela pega uma marca de moda que tenha bastante brand equity, cria um perfume e começa a vender. E aí, uma parte das vendas vai para a marca principal, tá? Então, tem muita gente que nem sabe, né? Mas, por exemplo, a Procter & Gamble, ela tinha uma operação de fragrâncias também. Então, a Procter & Gamble, até 2016, mais ou menos, ela fazia Hugo Boss, Gucci, né? Lacoste, então todos os perfumes que tinham essas marcas, quem fazia era a Procter & Gamble, e aí ela vendeu tudo isso para a Coty. Então é um modelo interessante, quando você trabalha numa empresa que tem uma marca muito forte, se você quiser eventualmente fazer óculos ou fazer alguma linha de fragrância, ao invés de querer fazer o projeto interno, sempre vai ter uma grande empresa que eventualmente pode produzir, comercializar, e você cede a marca, obviamente, em contrapartida, você vai receber royalties em cima disso. Então, modelo bem interessante. Se vocês não conheceram, eventualmente é um modelo muito bom para quem tem, né, e quer fazer expansão de portfólio quando tem uma marca muito forte.
Excelente, muito bom. Então, vamos seguindo aqui. A próxima notícia também é do Valor Econômico e fala assim, Market for You compra Numeno e chega a 1,5 mil condomínios. E aí, Renato, o que você acha dessa transição aí?
Pois é, esse modelo de negócio foi um modelo de negócio que um aluno da BTC desse semestre pediu para eu analisar, que é o quê? Eu não sei se vocês moram em condomínio ou não, mas começou-se a se expandir um modelo, né, de você ter ali no seu condomínio um mini mercadinho, né? Aqui no meu apartamento tem o Vendify. Né? Então você está saindo assim, aí tem lá um lugar que tem praticamente um supermercado pequenininho, né? Ou seja, um mini mercado, né? Que aí vai ter lá uma gôndola que vai ter lá leite, pão, etc. E tem umas geladeiras lá para você conseguir comprar as coisas. Ou seja, é como se fosse um negócio dentro do seu próprio condomínio. Legal. Essa Market for You, ela fez a aquisição da Numeno e a princípio eles estão com uma estratégia de expansão neste modelo. Ou seja, criar mini mercados dentro de condomínios para você distribuir os produtos e eventualmente fazer essa venda, né? Aí é interessante porque esse negócio cresceu bastante com pandemia porque ninguém queria sair de casa. Então, aparentemente, parece que é um mercado promissor que cresceu bastante no ano passado. Qual que é o meu ponto? Meu ponto é o seguinte. Supermercado, como todo mundo sabe, é uma operação que você precisa ter um rigor operacional de otimização de processo, otimização de custo muito grande. Por quê? Porque as margens são bem apertadas, né? Então, a margem que você tem nos produtos, ela é relativamente apertada, principalmente porque quando você trabalha com perecível, ele estraga, né? Então, sempre tem aquele negócio, né, de gestão de estoque e, né, previsibilidade de obsolescência ali para você conseguir vender o negócio sem ter a perda. Legal. Aí, o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o seguinte, né? Você vai para um condomínio. Aí você cria lá toda na estrutura do mini mercado. Legal. Aí você coloca os produtos. E aí você vai precisar ter uma operação que de tempos em tempos ela vai se deslocar entre vários condomínios para ficar dando uma olhada ali na gôndola, dar aquela ajeitada, etc. E ver lá a geladeira. Os itens de geladeira, eu até entendo que eles tenham, né, uma vida maior ali, né, em relação aos itens de gôndola. Mas mesmo os de gôndola, se você não tem uma operação ali que você vai mudando o pricing, né, você vai mudando toda aquela parte de estratégia de precificação para conseguir girar mais rápido para você não ter a perda, eu acho que esse negócio, ele não tem, né, essa estrutura operacional para conseguir ser tão eficiente como um supermercado. Tá? Então, assim, eu não acredito que esse modelo seja um modelo muito rentável. Posso estar enganado. Ah, eu sei que os preços lá, eles são exorbitantes, né? Até estava comentando com a Camila, né? Que tem um leite aí que eu pago R$ 3,50, ali está R$ 6. Então, eu entendo que a margem é maior ali. Beleza. Mas tem tantas nuances esse negócio. Toda vez que eu passo ali na frente, eu fico imaginando, né? Porque, assim, não tem funcionário. Tá? Então, tem lá um check-out ali que o próprio, né, consumidor pega o produto, bipa lá, paga e vai embora. E rouba. Como que vai controlar esse negócio? Provavelmente o condomínio, eu sei que o modelo de negócios, né, ele tem até uma certa inteligência, porque o condomínio ele fornece o espaço e fornece energia, beleza, que é um custo relevante para essa operação de supermercado. Mas toda essa parte ali de perda, eu acredito que o síndico ali ele não vai tomar o risco, né? Fala assim, olha, passa gente aqui, passa visitante, né? Os próprios proprietários do condomínio, eu acho que eventualmente tem uma regra, beleza, que aí a pessoa não faz sacanagem. Mas tem muita gente circulando, né, nos condomínios. E aí, como que você controla esse negócio? Não tem funcionário, né? Então, eu acredito que o nível de perda deve ser alto, né? E a parte de roubo, né, a parte de roubo deve ser relativamente alto, muito maior, assim, que um supermercado tradicional, creio eu, tá? Índice de perda também, eu acredito que seja um pouco maior. Né? E são dois itens necessários ali para você conseguir ter uma margem suficiente para sustentar a operação. Beleza. Só que no finalzinho da notícia, ele fala que eles estão querendo expandir via franquia. O modelo de franquia, eu acho que é um modelo que alinha melhor esses problemas. Por quê? Se você eventualmente vende a franquia para alguém que mora no condomínio, ele vai precisar fazer um investimento para conseguir ter a vendia lá no condomínio. E ele vai ter a responsabilidade de gerir aquele negócio. Aí eu começo a acreditar que esse modelo tenha, né, uma sustentabilidade financeira um pouco melhor, tá? Porque aí você fica só na parte de distribuição de produto para o franqueado e o franqueado que se vira para vender esse negócio. Aí eu acredito que faça um pouco mais sentido. Agora, você centralizado comandar 1.600 pontos em um monte de condomínio, eu acredito que esse modelo seja muito difícil de, né, dar dinheiro.
Muito bom, e vamos acompanhar aqui e ver como que vai se desenrolando esse negócio. Então, seguindo, a próxima notícia é do Nelfeed e fala o seguinte: mistura de AWS e WeWork do setor de saúde. Livans capta R$ 30 milhões. Renato, você acha que juntar um business de AWS e WeWork pode dar certo?
Eu acho tão engraçado, né, como o pessoal descreve os negócios, né? A minha resposta é: se puxar mais para o AWS, tem muito futuro. Se puxar mais para o lado do WeWork, eu estou achando que não vai dar muito certo. Mas acho que você analisou bem esse modelo de negócio, né?
Exatamente. Então, qual que é o contexto dessa empresa, essa Livanx? Então, ela foi fundada em 2017, ela já recebeu R$ 50 milhões em aporte e agora ela está captando mais R$ 30 milhões, né, liderada pela essa Investment Office do Grupo Gereissati e pela Stella, tá? Entre outros investidores. Legal. Eles funcionam no sistema assim. Eles têm a parte da WeWork. O que é essa parte da WeWork? Eles já têm 9 unidades na Grande São Paulo e Campinas. Essas 9 unidades compõem cada uma cerca de 18 consultórios cada. Então, imagina que eu sou médica, terapeuta, psicóloga ou fisioterapeuta e eu quero fazer a locação de uma sala. A Livance, ela fornece essa sala e ela cobra somente pela sala que você utilizar, durante o período que você está utilizando. Então, isso para o médico é interessante. E, além disso, a expansão territorial é muito interessante, porque o que que acontece? Cerca de 52% dos profissionais que utilizam esses serviços atendem pelo menos duas unidades da Livance. Então, quer dizer que eles conseguem ter uma cobertura territorial ali muito interessante para ajudar a locomoção ali daquele paciente, tá? Essa é a parte da WeWork. Qual que é a parte da AWS, que eles chamaram de AWS? Então, vamos lá. O médico, ele tem, além, né, do seu prestação dos serviços médicos, toda a parte de gerenciamento dessa cartela de clientes, o agendamento, que é uma questão, tem um operacional muito grande por trás. Então, a Livance, ela criou, né, um sistema de gestão no qual o médico pode fazer todos os agendamentos por essa aplicação que a Livance criou, né? Então, facilita bastante. Eles também contam com uma rede de profissionais, de secretárias dedicadas para ajudar nessa parte de agendamento. E o muito interessante é que quando você chega numa clínica da Livance, tem totens. Então, você já faz o check-in totalmente automático ali na tela. Então, todas as informações estão bem conectadas. Então, aquela fase do preenchimento de ficha cadastral no papel acabou, né? Que eu acho um negócio super arcaico. E também, quando você paga pela consulta, você paga pelo mesmo totem. Então, eu acho isso sensacional. Qual que é, né, o status da empresa hoje? Eles têm 85 funcionários e com esse investimento eles estão pensando em abrir mais 20 unidades nesses próximos 2 anos e saltar para 300 funcionários, né? E fazer todo esse investimento nessa área de tecnologia, porque, né, eles falam que eles são uma empresa first tech, né? É, eles comentam sobre benchmarks, né, que a gente está comentando muito das empresas de tech do Brasil se espelham em empresas de fora, né? E aí, na notícia até eles comentam, né, que eles estão espelhados no modelo semelhante que chama Alma, que foi fundado em 2018 nos Estados Unidos, e eles negam, né? Não, a Alma não tem nada a ver porque eles só atendem psicólogos e a gente faz também aquele serviço de intermediação com médicos e tal. Enfim, é bem parecido, mas eles dizem que tem as suas peculiaridades.
Assim, do jeito que você me explicou, e que eu acredito que seja, obviamente, do jeito que tá a operação, ele tem muita semelhança com. Né, ele tem semelhança, mas também tem algumas diferenças fundamentais, né? Mas aquele Doutor Consulta, né, que tinha antes, né, que estava em processo de expansão forte, etc., mas que eventualmente acho que eles estão dando uma pivotada aí para conseguir eventualmente desenhar um modelo um pouco mais interessante. Vamos ver, né? Eu acho que tem, como todo business de plataforma, que é basicamente o que é esse business, né? Que você está tentando juntar um médico com a pessoa que quer fazer a consulta, ele sempre tem aquele problema do médico eventualmente fazer um bypass, né? Porque o paciente, ele não quer, né, se consultar na clínica, ele quer se consultar com o médico, né? Então, se o médico tem um custo, e se eventualmente ele consegue reduzir esse custo atendendo o cliente em algum outro lugar, e eventualmente ele vai conseguir. Então, vamos ver como que esse business consegue resolver esse problema. Eu ainda acho que ele tem mais semelhança com o WeWork do que com a AWS, né? Esse negócio de AWS aí, acho que é só para contar a história ali para investidor, tá? Mas vamos ver. Vamos ver se esse modelo ele consegue ter sustentabilidade no médio prazo.
Exatamente. Legal, então vamos seguindo aqui. A próxima notícia também é da Valor Econômico e fala o seguinte: IWG planeja a expansão puxada por franquias. IWG, que é o sistema da Regus, né? Ali o concorrente do WeWork. E aí, Renato, você acha que esse movimento de franquias vai ser melhor do que o WeWork?
Vamos lá, beleza. Eu falo que todo modelo de negócio, você consegue minimamente, né, ter uma percepção se esse negócio dá dinheiro ou não dá dinheiro quando o cliente ele gosta, né, do serviço ou do produto que ele está atendendo, mas ele sempre tem um mas, sabe? Então quando você chega assim e fala assim, ó, Apple é fantástica. Qual que é o problema? O problema é que é caro pra caramba, né? Então sempre tem um porém, sabe? Então quando tem esse porém, começa a confiar mais no modelo de negócio. Quando você chega assim e fala assim, não, esse negócio é fantástico, que nem o Uber. O Uber é barato, cara, eu não preciso ter carro, compensa mais eu andar de Uber do que ter carro, não tenho nada a reclamar, tem algum problema, sabe? Porque todo o valor que você está gerando no negócio, você está entregando na mão do cliente. Você tem que ver, né, e tem que ver um jeito desse negócio sobrar um pouco de dinheiro para a própria empresa se sustentar no médio prazo, ou no curto prazo em alguns casos, né? Por que eu estou falando isso? Você me confidencializou que você já usou o serviço da Regus. E eu conheço gente que usou o serviço da WeWork. Cara, todo mundo ama o serviço da WeWork. Você chega lá, os espaços são fenomenais, uma infraestrutura fantástica, etc. tal, e o preço muito barato, né? Então, pelo menos todo mundo que estava utilizando falava assim, cara, é muito barato. Muito barato. Para mim, compensa, que é uma beleza. Você, Camila, me falou que já usou um pouco da Regus e fala que tem algumas nuances. Fala assim, pô, o negócio é meio apertado, às vezes tem muito barulho, as salas são, né, as mesas são mais apertadas, etc. Quando você começou a me falar isso, eu falei assim, olha, então eu acho que a Regus dá dinheiro, tá? Ou pelo menos tem algum futuro melhor do que a WeWork. Eu peguei o resultado da IWG só para a gente ter uma ideia, né, de como que é diferente esse modelo de negócios da Regus em relação ao WeWork. Ano passado, eles tiveram ali 2,6 bilhões de receita em pounds, tá? Então, é 2,6 bilhões de pounds de receita no passado, com uma margem bruta, olha como a margem é apertada, tá? 15,6, tá? Isso de margem bruta. Só que como eles têm essa escala, eles diminuem bastante as despesas operacionais e eles conseguem ter uma margem operacional, né, de 5,2. É apertado, mas dá lucro. Legal, tá? Nesse primeiro trimestre, isso 2019, porque o ano fiscal deles vai de julho a junho, tá? Então, beleza. Então, ainda não terminou o ano fiscal 2020, mas nesse primeiro trimestre aqui, o que eles tiveram de receita? Eles tiveram de receita 528 milhões de pounds contra 691. Pandemia, né? Então, você compara ali, você percebe que tem uma queda. E uma coisa que é interessante é o nível de ocupação, né? Esse modelo de negócio, ele só funciona com nível de ocupação acima de 75%. Eles divulgaram que eles estão com 66%. Ou seja, provavelmente eles só divulgaram esses dados, não pegaram os financials inteiros. Então, nesse primeiro trimestre, provavelmente a Regus está dando prejuízo, tá? Mas era 75% cravado ali no primeiro trimestre do ano passado. Por isso que essa margem é tão apertada. Legal, tá? No WeWork, só para a gente ter uma comparação, um benchmark, eu peguei aqui do primeiro trimestre do WeWork. Legal. Sabe quando foi o nível de ocupação do WeWork aqui no primeiro trimestre? Na verdade, assim, ano de 2020 inteiro, na média, 46%. 46%. Como eu falei para vocês, 75% ali é o limiar ali para você começar a dar lucro, né? Deu, puta, 46%, né? Então, imagina o tamanho do prejuízo. Não precisa imaginar, eu conto para vocês, tá? Ano passado, o WeWork ele teve 3 bilhões e 400 de receita, beleza, em dólar. Ou seja, tamanho de receita é muito parecido com o da IWG, que é lá da Regus, tá? Então, dá mais ou menos isso também em pounds para dólar. Legal. Então, tamanho das empresas em termos de receita, mais ou menos o mesmo. Só que olha a diferença, pessoal. Sabe quanto que o WeWork deu de prejuízo? Ó, ele deu uma receita de 3,4. Ele teve um prejuízo de 3,8 bilhões de dólares ano passado. Ou seja, o negócio é uma máquina de prejuízo. Beleza. Por que que essa notícia é interessante? Essa notícia é interessante porque ela fala que a Regus aqui no Brasil vai querer se expandir pelo modelo de franquia, né? Ou seja, não sei se vocês entendem muito bem esse negócio de co-work, mas basicamente, né, a Regus vai lá, ela aluga um andar inteiro de um prédio, por exemplo, tá? Paga um aluguel para o dono do imóvel, e aí ela faz todo o capex para fazer todas aquelas estações de trabalho, infraestrutura, etc. E aí ela tenta cobrar um valor para você ter um nível de ocupação das cadeiras ou das posições ali, para você conseguir ter um valor acima do custo do aluguel, para você ter margem, tá? Beleza. Qual que é a minha grande crítica em relação a esse modelo, né? É que não tem, quanto mais intermediário você coloca, né, em um segmento, mais margem você precisa ter para distribuir entre os agentes da cadeia, concorda? Então, por exemplo, vai. Imagina que você tenha, né, um aluguel de, sei lá, quem que é o dono do andar, ele quer 100 de aluguel. Beleza, tá? Então, se ele quer 100 de aluguel, se eu vou alugar dele, eu tenho que pagar para ele 100, tá? Se eu for sublocar esse espaço, eu tenho que colocar mais uma margem, vai que seja assim, 200, tá? Então, eu coloco 100, aí fica 200 a margem total da cadeia. Eu alugando para Regus, a Regus alugando para o consumidor final. Então, tem 200 de margem, tá? Então, beleza. Você acha que tem 200 de margem nesse negócio para você conseguir distribuir? Não tem. A gente vê aqui pela Regus. Então, a margem bruta dela é 15%. Então, ela faz o quê? Ela consegue colocar de 100, ela coloca 115, tá? Então, ela coloca um pouquinho a mais ali, ela fica sobrevive com essa margem, e aí todo o resto vai aqui pro dono do imóvel. Então, assim, para esse negócio dar dinheiro, tá? Com esse intermediário, putz, tem que ter um nível de ocupação bem alto para a conta fechar. Tá? Por que que eu acho que o modelo de franquia é um modelo melhor, né, na visão da Regus? Tá? Porque o que acontece? O locatário ele vai pegar o seguinte, vai, imagina que se ele alugar, ele ganha 100. Se ele fizer uma franquia, ele vai fazer o capex. Então, ele vai lá, faz todo o investimento, cria as estações de trabalho, pluga lá no sistema da Regus, paga lá um FII para Regus, beleza? Tá? E aí, ele consegue ter uma margem maior por posição que ele construiu. Aí, ele consegue, sei lá, 130. Então, para o locatário é bom, né? Para o dono do imóvel é bom, porque agora, em vez de ganhar 100, ele ganha 130. Tá? E é bom para a Regus, porque ela não vai ter todo esse capex e vai ganhar um FII da transação. Então, assim, eu acho que esse modelo de expansão via franquia, tá? Eu acho que ele é mais promissor do que esse modelo tradicional de sublocação. Tá? Posso estar errado, ok? creio que eventualmente vai ter uma mudança de hábito de trabalho, até com esse negócio de pandemia, home office, etc. Mas eu não vejo tanta margem assim nesse segmento para você conseguir ter um intermediário entre o dono do imóvel, a empresa ou as pessoas que vão utilizar. Eu não consigo ver.
Interessante. É, realmente, o Renato, eu usei a Regus e, assim, em experiência do cliente final, deixa bastante a desejar, mas se fecha a conta, é o que importa, né? Se eles conseguem expandir com esse modelo, então vamos acompanhar como que a Regus, né, expande para esse modelo de franquias. Seguindo aqui, a próxima notícia é uma notícia da Rappi. Da Forbes falando o seguinte: Rappi faz parceria com Visa para lançar cartão de crédito no Brasil. Agora está na moda também, né? Você lança o fintech, aí expande para cartão de crédito. E aí, Renato, o que que você achou desse lançamento?
Olha, tem tanta gente investindo em serviços financeiros, dado que o nosso nome é BTC, que já é a sigla de Bitcoin, né? Eu acho que a gente tem tudo também para fazer algum movimento nesse sentido, né? Mas a pergunta que se faz é: por que que a Rappi está fazendo essa parceria?
Então, vamos lá fazer uma análise, né, desse movimento. Então, a Rappi fez essa parceria com a Visa, né? Não foi a primeira parceria, já é a quarta. Então, eles estão lançando esse cartão de crédito aqui no Brasil e já tinham lançado no México, Peru e Colômbia, e eles estão projetando lançar nos outros 5 países que a Rappi tem atuação. Legal. Então, o cartão de crédito, na verdade, ele faz parte de um dos produtos financeiros dentro do Rappi Bank, que é essa instituição financeira criada pela própria Rappi. Qual que é a grande questão? Em um lado, né, um braço deles é para oferecer crédito, então eles acreditam que oferecendo uma linha de crédito com uma taxa de juros atrativa para os próprios empreendedores que anunciam lá os seus restaurantes dentro da plataforma, vai ajudar a potencializar ainda mais o negócio dentro da sua plataforma. Então, é interessante. E o cartão de crédito, assim, não é nenhuma novidade, né? Então, essa semana a gente já até viu outro lançamento, que foi o lançamento do Ultravioleta da Nubank, que ela fez lá junto com a Anitta. Assim, é claro, né? O Nubank fez uma super campanha de marketing para chamar atenção, ao contrário da Rappi, que não fez tanto barulho, mas no final o cartão de crédito oferece praticamente os mesmos benefícios, que é a questão do cashback, né? Então, a Rappi está oferecendo 3% para quem usa o cartão de crédito dentro do app e 1% em todas as transações, que é, né, a prática ali de mercado. Outras coisas que eles também falam é que eles estão pretendendo fazer futuros lançamentos, né, nesse mercado financeiro, e é um lançamento interessante, que é dentro do mercado de pet. O mercado de pet no Brasil é o terceiro maior no mundo, então tem um market share interessante. Eles querem lançar seguros para animais, o que é muito bom. Hoje no Brasil a gente só tem uma operadora que atua ali, que é a AIG, né? Pelas minhas pesquisas, não sei se tem outras empresas, porque esse mercado de pet recebeu vários aportes aí com a Pet Love, enfim. Então é um mercado bastante promissor.
Muito interessante, né? Então, a Rappi, quando me perguntam assim, qual que é a estratégia da Rappi, Renato? Eu falei, eu não sei. Eu acredito que eles ficam olhando segmentos assim que eles acreditam que sejam promissores e manda a bala lá. É, vai um pouco contra aí a teoria clássica de estratégia, né? De você ter foco, ganhar escala, etc. Mas vamos ver, né? Tem bastante dinheiro em caixa. Eu acho que quem tem recurso aí vai atirando para todo lado uma hora certa.
Exatamente, né? E é um tema que a gente discute desde 2019 ali nas minhas aulas de marketing, que é o modelo de plataforma do Alibaba, que conecta de ponta a ponta os seus marketplaces, né? Desde o B2C até o B2B, né? Atacado, compras no atacado, colocando linhas de créditos e fazendo todas as transações financeiras. Então, assim, de inovação não tem nada, eles só estão tentando ser mais um dentro desse mercado de fintechs. Então, vamos seguir aqui para a próxima notícia. É uma notícia da Forbes. Fala assim: Loft compra fintech Credi Pago e expande portfólio de serviços. E aí, Renato, o que que você achou dessa compra?
Olha, esse movimento, eu estou vendo um monte de empresa indo, né, falando que vai ser fintech, etc e tal, beleza, né? Algumas fazem sentido, outras não, mas como o mercado está quente, né, acho que todo mundo está apostando aí que eventualmente esse negócio pode dar certo. No caso da Loft, especificamente, eu acho um movimento muito acertado. Por quê? Vamos pensar o seguinte, ó. Quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você vai lá e vai financiar ele com um banco, por exemplo, tá? Ou uma instituição financeira qualquer. Legal. Aí o que vai acontecer? Você pega lá um empréstimo, né? Compra o imóvel e você dá o imóvel como garantia para o banco. Se você não paga, o que que o banco vai fazer? Ele vai tomar o seu imóvel. Só que o banco não ganha dinheiro vendendo imóvel, concorda? Ele ganha dinheiro emprestando dinheiro. É assim que ele faz, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse monte de imóvel, vai fazer um leilão para tentar recuperar pelo menos o principal ali da operação de crédito que ele fez. Legal, tá? Então, beleza. Então, ele não tem muita utilidade nessa garantia na hora que você eventualmente não paga e tem que entregar um imóvel para o banco. Legal. O que é completamente diferente da Loft. Tá? Por quê? Vamos relembrar a história da Loft. A Loft começou com uma estratégia de comprar um imóvel, reformar ele e vender ele dentro da sua plataforma. Beleza, tá? Modelo interessante, só que exige um capex violento aí para você sair comprando um monte de imóvel. Beleza. Mudaram, criaram um marketplace para você conseguir eventualmente ofertar o seu imóvel lá e eventualmente, né, junto com alguém que quer comprar, e aí você ganha um fee da transação. Perfeito, legal, ou eventualmente, né, na disponibilização da sua plataforma. Aí, se eles ainda têm esses dois modelos, ou seja, deles eventualmente tendo, né, o imóvel e eles, né, com o marketplace lá, cauda longa, né, dando oportunidade para as pessoas ofertarem seus imóveis lá, beleza. Aí eu acho que faz muito sentido, por quê? Aí você faz lá uma operação de crédito, beleza, fez uma operação de crédito. A pessoa não pagou, legal, pagou lá. Vai, imagina que foi, sei lá, 36 meses, você pagou 12. Pagou 12, não pagou o resto, vai executar a garantia, não vai? Só que a garantia é o imóvel, que a Loft comercializa. Olha que fantástico, né? Então a Loft, ela vai conseguir entrar nesse mercado e se, vai, vamos pegar esse caso especificamente. Se derem calote, ela ficou 12 meses recebendo, né, como se fosse aí os juros sobre o empréstimo que ela fez, e no final ela vai ter o principal de volta. Olha que fantástico, né? Partindo do pressuposto que os imóveis eventualmente vão ter, né, sempre a sua valorização dado o déficit habitacional que existe no Brasil. Tá? Eu acredito que essa operação ela vai ser uma operação muito bem sucedida. Eu gostei dessa operação, tanto é que eles compraram 100%, né, da Credit Pago, só que eles não falaram, não anunciaram mais ou menos como que, qual que vai ser o valor. Mas eu acho que é uma operação muito interessante. Eu acho que para a Loft faz todo sentido. Eles vão ter bastante informação, então eles vão conseguir calibrar bem ali também a parte do crédito, e se der algum default, ele vai ter uma garantia que para ele é muito útil. Então eu acredito friamente que essa transação aí com a Credit Pago e essa entrada direta ali na parte de crédito imobiliário para a Loft faz muito sentido.
Exatamente, esse mercado ali de PropTech, enfim, que eles estão atuando, é bem competitivo, então essas alianças são fundamentais. Legal, então vamos seguir para a próxima notícia. É uma notícia da Exame e fala o seguinte: Daimler e Jaguar alertam sobre vendas menores por crise de chips. O que é essa crise de chips aí, Renato?
Vamos lá, esse negócio, putz, todo mundo tá falando desse negócio, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Bom, primeiro deixa eu só falar para vocês quais são as montadoras que estão sofrendo por falta de chips, tá? São todas menos uma, tá? Então, assim, Jaguar, Daimler, Honda, GM, Ford, todo mundo tá sofrendo menos uma, que eu vou contar para vocês daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, o que é essa crise dos chips? A crise dos chips é o seguinte: quando veio a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa. Então, as pessoas não necessariamente tinham a estrutura para ficar em casa, né, por muito tempo, né? Então, assim, TV, computador, smartphone, tablet, etc. Tá? Então, a demanda por esses dispositivos começou a aumentar muito, né, com o advento da pandemia. Ou seja, a demanda por chips, né, de computador, né, para sistemas, para hardware, etc., começou a aumentar também. Tá? Então, o mercado de informática começou a demandar muito. Tá? Em contrapartida, o mercado de automóveis, né, ele começou a diminuir muito porque as pessoas não estavam saindo de casa. Né? E como a operação de montagem de carro é uma operação que tem, né, em uma das suas estratégias principais a otimização, né, da cadeia de suprimentos, né? Tanto é que o Ocon Cur desse negócio é o famoso just-in-time, né? Que as montadoras fizeram? Viram que começou a pandemia, a demanda ia cair muito, já começaram a cancelar um monte de pedido que eles tinham para não ficar fazendo muito estoque. Muito estoque, custo muito alto, margem mais apertada. Beleza, tá? Só que aconteceu. O que aconteceu é que a pandemia acabou, tá? Então agora todo mundo voltando, etc. O pessoal quer comprar carro, a demanda está voltando a patamares anteriores. O problema é que as montadoras começaram a fazer a solicitação dos chips que elas precisavam, porque agora todos os carros têm sistemas elétricos, né? Só que pensa você, né, uma fabricante de chip, né? Um mercado que nem é o mercado principal seu, cancela todos os pedidos. E aí você tem, né, a sua fábrica para ter o um nível de ocupação. E aí você está vendo seu mercado principal, que é o mercado de tecnologia, demandando chip para caceta. E com valor agregado muito maior, né? Porque os chips que vão lá para computador, etc., são muito mais sofisticados, com uma margem melhor do que os que vão ser vendidos ali para montadora. Então o que você faz? Você muda, você gira toda a sua operação, começa a aumentar a capacidade produtiva para esse tipo de produto para atender o seu mercado principal, que é o de tecnologia. Aí quando o mercado de automóveis volta aos patamares, o que você faz? Você fala assim: olha, não tem espaço agora, espera aí um pouco. Ou paga uma fortuna. Você fala assim: pô, pagar uma fortuna é dureza, né? Porque se eu pagar uma fortuna, a margem do carro já é relativamente apertada, né? Aí começa a não ter lucro, né? Beleza. Então o que aconteceu? As montadoras começaram a ficar sem chip. Não só as montadoras, um monte de outros mercados que não são os principais para as fabricantes de chips começaram a ficar sem chip. Ah, então geladeira, esse monte de coisa aí começou a dar pau, né, nas cadeias de suprimentos. E isso daí está atingindo diretamente a indústria automotiva. Então está todo mundo fazendo o quê? Tentando pegar o pouco de chip que tem e está tentando colocar em carros que tem uma margem maior para conseguir ter uma maior margem de lucratividade nos poucos, né, chips que você ainda tem no estoque. Isso daqui tá trazendo o quê, né? Uma revisão de portfólio de todos os montadores no mundo, né? Então, dado que eu vou vender menos carro, porque eu tenho menos chip, né? Então, eu vou pegar esse chip e vou colocar onde, né? Pensa você, o CEO da GM, né? Eu posso pegar esse chip e fazer um Onix, ou eu posso pegar esse chip aqui e fazer uma SUV gigantesca que eu vou vender por um valor muito muito alto, uma margem muito alta, né? Então os carros populares começaram a ter menos produção, né? E obviamente menos oferta. E os carros que você consegue produzir ainda estão sendo vendidos a uma margem mais alta, porque você está usando um preço mais alto porque o seu estoque está reduzido. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Só que qual que é o problema? O problema é que quando todo mundo está se ferrando, para as montadoras aí relativamente é tranquilo, porque se está todo mundo ruim, todo mundo se ferrando, beleza, não tem problema nenhum. Mas a próxima notícia vai mostrar que uma montadora não está se ferrando.
Quem será essa montadora? A próxima notícia é da Neofeed e a notícia é a seguinte: na indústria automobilística, quem tem chip é rei e a Toyota assume reinado nos Estados Unidos. Será que a GM ficou brava com isso ou não?
Vamos lá. Então, eu só poderia esperar, né, que a única montadora que não ia se ferrar é a Toyota. Por quê? Porque, pô, a Toyota é o concurso aí em boas práticas de gestão de cadeia de suprimentos, né? Então vamos lá. Deixa eu explicar o porquê que a Toyota não está se ferrando, né? E aí eu tenho que voltar um pouco na história, né? Lá em 2011, quando teve lá aquele tsunami, lá que teve todo aquele problema em Fukushima, etc., o que aconteceu? O Japão parou, basicamente, e um monte de componente essencial que vinha lá do Japão para fazer carros da Toyota começou a ter a sua produção comprometida, obviamente, por causa do desastre, e que afetou a Toyota como um todo. Eu não sei se, acho que as pessoas né, não vão lembrar disso daqui, mas em 2011, 2012 foram anos péssimos ali para a Toyota. Legal. O que que a Toyota fez? Né? Ó, como a Toyota é fantástica, né? Ela tem todo aquele modelo de just-in-time, que é o quê? Você conseguir zerar toda a parte de estoque na cadeia para deixar ela mais eficiente, consequentemente aumentando a margem. Legal. Só que ela viu que isso daí pode acontecer em algum momento, né? Um desastre. Se ela ficar trabalhando ali no fio da navalha, qualquer oscilação que tenha, qualquer imprevisto, você para a produção. Então eles começaram lá em 2012, 2011, 2012, a fazer um mapeamento de todos os produtos, né? As matérias-primas, né? Que eventualmente poderiam parar a linha de produção e que teriam eventualmente poucos fornecedores no mundo. Legal, fizeram todo o mapeamento, né? Mapearam, para vocês terem uma ideia, até o tier 4, né, de fornecimento. Então tem o fornecedor direto, subfornecedores, fornecedor, 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 fornecedor. Então eles mapearam quatro layers da linha de produção do supply chain deles. Beleza. Eles identificaram 1.500 componentes. 1.500 componentes que, se faltarem, né, e pelo risco, eventualmente, para a produção. O que que eles começaram a fazer a partir de 2012? Começaram a exigir de todos esses fornecedores, desses 1.500 componentes, a ter no mínimo 6 meses de estoque. Ou seja, aquele modelo de just-in-time, da cadeia inteira como um todo, foi abandonado parte dele, baseado nessa análise de cadeia que a Toyota fez. Beleza, e aí ela começou a estocar. E um desses itens é coisas que tinham chip. Olha que legal, né? Então, quando eles começaram a ver que estava, porque começou ali na Ásia, né? Que começou a ter algum burburinho, né, de pandemia, etc. O que ele fez? Ele monitorou, viu que já tinha 6 meses, pediu para todos os fornecedores aumentarem ainda mais os seus estoques. Legal. Ele falou assim, ó, pode aumentar. Ah, mas pode, fica tranquilo que eu vou comprar. Beleza. E aí, o que aconteceu? A Toyota, ela é a única montadora do mundo que tem estoque de chip. Então, o que ela está fazendo? Agora ela tem chip, ela pode fazer o portfólio dela inteiro, beleza? E ela começou a vender mais carro nos Estados Unidos que a GM. Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu na história. Vender mais nos Estados Unidos. No mundo, sim, já, né? Já faz até um tempo. Mas nos Estados Unidos, a GM perder a liderança de venda de carro, isso nunca tinha acontecido, tá? Aconteceu por quê? GM está sem chip, não está conseguindo produzir carro, e a Toyota está com nível de ocupação de 90% nas fábricas. Sabe quanto que é a média da indústria? A média da indústria atualmente, 52%. 52%. Está todo mundo parado praticamente, tá? E a Toyota está lá. Mas ela sabe que, eventualmente, esse estoque está sendo consumido, né? E ainda está com esse problema aí da cadeia de suprimentos. Vai acontecer algum problema com a Toyota? Provavelmente sim. Tá? Mas olha o quanto que a Toyota não ganhou de mercado e não ganhou de margem por ter segurado um pouco mais de estoque dentro da sua cadeia. É o que eu falo, é a redução de risco. Na hora que você fica com a sua operação no fio da navalha, qualquer oscilaçãozinha você vai se prejudicar. Então é sempre aquela conta, né? Quanto que eu perco se eu otimizar, né? Quanto que eu ganho se eu otimizar toda a minha cadeia e ficar no fio da navalha? X. Quanto que eventualmente eu perco, né, se eu, né, se der algum problema e eu não tiver estoque? Se for 2x, 3x, 4x, aí faz um pouco mais sentido de você reduzir o risco da sua operação fazendo um pouco de estoque. Cara, foi basicamente isso que a Toyota fez. Então tem muita gente que ainda tem aqueles conceitos antigos da Toyota, que não, estoque, capital de giro, etc., coisa do demônio, etc. Nem a Toyota ainda tem isso até hoje. Tá? E ainda tem gente que fica repetindo essa ladainha. Então assim, é para ter pouco estoque? É para ter pouco estoque. Mas assim, tem que ver o risco da operação. Se você fica com nível de estoque muito baixo e está colocando o risco muito alto na sua operação, reveja os seus conceitos.
Exatamente, e essa é a grande chamada para estudar business com profundidade, né? Porque todo mundo adora fazer essas afirmações, né, de padrão, mas na verdade você tem que analisar caso a caso cada empresa, né? Pois bem, chegamos ao final de mais um BTC Journal. Eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer ao Renato por ter feito belas análises aqui hoje comigo e nos vemos na próxima semana.
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Camila, de novo aqui comigo, minha parceira de BTC Journal, quando todo mundo abandona a gente, né, Camila? Mas estamos aqui todas as semanas. Espero vocês na semana que vem. Um abraço. Até.